Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? O pastor disse que mudou a minha rota e de fato, estava em Cabo Frio trabalhando, eu falei, não, mas eu não fui convidado, eu fui convocado, né? E convocado a gente não, a gente faz, muda a rota, né? Para estar aqui, acima de tudo uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui, mas uma responsabilidade muito grande, né? Assumir este púlpito, local que... Eu tenho estado esses dias sendo alimentado, né, através do púlpito dessa igreja, tenho sido muito abençoado nesse lugar. Deus tem falado poderosamente ao meu coração. Eu espero hoje poder, né, transmitir a palavra de Deus, mas que não seja eu de maneira nenhuma, mas o Espírito Santo a falar ao seu coração nessa noite. Né? Eu estou aqui passando uma temporada aqui em Nova Iguaçu sobre, né, os cuidados do bispo, os cuidados dos pastores aqui da igreja. E hoje aprove ao Senhor me dar esta oportunidade de trazer a palavra. Estou ali com a minha esposa, Renata, pastor Otávio, que pediu para eu te apresentar. Então você fique de pé aí, levante aí. Eu tenho que fazer isso, porque para ninguém, para eu não correr o risco de ninguém dar uma paquerada, né? E eu enquanto eu estou aqui preocupado com ela, né? Não, então já garanti aqui, já, ó... É minha, gente, tá bom? Meus filhos não estão com a sogra, não estão aqui, mas tenho dois filhos, o João Pedro, de 10 anos, e o Arthur, de 4 anos, são os motivos da minha alegria e também do meu pouco cabelo, né, também. Então, é a minha alegria. Família é bênção, amém, meus irmãos? E o Senhor me agraciou com uma linda família, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, uma palavra que Deus colocou no meu coração, quando o pastor Otávio me convidou, eu lembrei desta palavra que Deus já havia trabalhado comigo e falou fortemente ao meu coração, mas a gente sempre, como homem, a gente fica, Senhor, Senhor. Mas ao chegar aqui, o pastor Otávio leu o Atos, capítulo 23, versículo 11, e um pouco do que ele falou confirmou a palavra no meu coração. Eu coloquei um título nessa palavra: vença o desânimo, fortaleça a sua fé. Amém? Então, eu creio que Deus já está falando aos nossos corações. Ele separou essa noite para tratar conosco através desse tema. Né? Minha Bíblia, ela, talvez você estranhe um pouquinho a versão, é NAA. Né? Talvez você estranhe, mas eu garanto, é a palavra de Deus. Então, fique tranquilo. Não sei se é costume mudar de posição, em reverência à palavra do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 ao 3 apenas. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até este ponto, Senhor. Lida está a tua palavra nesta noite, ó Pai. Eu já te agradeço por tudo que já ouvimos nesse lugar e cantamos a ti, fomos abençoados pela tua presença e cada oração, reconhecendo que teu Espírito está presente em nosso meio, fazendo a obra e operando no nosso meio, meu Pai. Mas agora, Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que a tua graça venha se manifestar entre nós, que a tua misericórdia venha atuar em nosso meio, Senhor, nos convencendo, Senhor, dos caminhos tortos, ó Pai, e endireitando as nossas veredas, meu Pai, e que possamos, a partir desta palavra, mas acima de tudo, pela atuação do teu Espírito, sermos reanimados na força do teu poder, meu Pai. Abençoa meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, abençoa a tua igreja nessa noite, é a oração que eu faço a ti, e o faço em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga, amém. Podei tomar o seu lugar. Conforme falei, o título, vença o desânimo, fortaleça sua fé. Em uma jornada longa, pode haver desânimo e fraqueza. É muito comum desanimarmos e sentirmos-nos fracos quando o caminhar é demorado. Caminhar 100 metros pode ser tranquilo, 1 quilômetro talvez, né, vai tirar o nosso fôlego. Então, a jornada longa tende a nos fazer desanimar. Certamente você viu um filme de animação, um desenho, Shrek, e ele tinha um burrinho, o mais engraçado daquele filme. E eu lembro de um dos filmes em que eles estão numa carruagem indo para um reino tão, tão distante. E quando começou aquela jornada, o burrinho estava que era animação pura, mas logo, logo, passou-se o tempo, o desânimo estava no seu semblante e repetidas vezes ele falava o quê? Perguntava o quê? A gente já chegou? E mal respondia, ele novamente dizia, a gente já chegou? Eu tenho um burrinho lá em casa. Nesse exemplo, meu filho, a gente mal sai de casa para passear, mal virou a esquina da rua, ele já perguntou, a gente já chegou? Nem saímos de casa ainda. Talvez você tenha tido essa experiência. O prazer, meus irmãos, no objetivo final, facilmente pode tornar-se desânimo e fraqueza ao longo do caminho. A fé cristã, por vezes, meus irmãos, parece que perdemos o prazer no objetivo final, na volta de Cristo, porque os desafios se tornaram grandes, muito pesados na nossa jornada, no tempo em que nós vivemos. Nós vivemos dias difíceis, amém, irmãos? Dias dificultosos, de jornada muito complicada, na política, no ambiente familiar, no ambiente da escola, em qualquer campo que você vai encontrar muito peso e muita dificuldade, o que nos tira. Se você assistir jornal pela manhã, não faça isso, você não sai de casa. Você vai ficar, é tiro aqui, é garrafamento ali, você não vai sair, mas você tem que sair, sim ou não? Mas você desanima se for absorvido por aquela palavra. Nós vivemos dias difíceis. Os judeus que receberam esta carta, meus irmãos, eles estavam vivendo dias muito difíceis. Judeus da diáspora, que estavam vivendo longe da região da Palestina, longe da sua terra natal, longe da sua casa, por causa da sua fé, eles estavam vivendo um peso muito grande em suas vidas, meus irmãos, a ponto deles se sentirem cansados, desencorajados por causa dos tempos difíceis. Muitos deles estavam enfrentando perseguições complicadas em sua vida. Muitos deles estavam enfrentando retaliações, perdendo seus empregos, porque professavam uma fé em Cristo Jesus. Muitos deles perderam os direitos civis que eles tinham. Agora eles estavam como indigentes naquela terra, não tinham direitos. Direitos alguns por causa da sua fé em Cristo. Muitos deles foram expulsos das instituições judaicas. Tempos tão difíceis que estavam levando esses cristãos a pensar em apostatar da sua fé, a desistir da fé. Tanto que o autor dessa carta, no capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai dizer uma palavra para esse, encorajando esses homens, ele vai dizer, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agrada. E ele vai, veemente ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Perceba que a palavra do autor desta carta é de ânimo. Se ele está procurando animar, é porque tem pessoas que estão desanimadas. É pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. O clima é de desânimo. O autor está encorajando. Essa epístola tem essa característica. Tem como característica e um dos objetivos o encorajamento desses judeus. A verdade, meus irmãos, isso acontece comigo e com você. É que ao longo da jornada, devido às circunstâncias difíceis, podemos desanimar. Isso aconteceu com este povo. Homens que se viram perdidos, vagando pelas densas nuvens da dúvida, que deixavam sem direção na floresta das incertezas. Alguns estudiosos chegam a dizer que entre eles se dizia, será que valeu a pena seguir a Jesus? Alguns deles diziam entre si, no meio deles dizia, será que valeu a pena abandonar as raízes de tradição judaicas? E talvez você não tenha dito, mas talvez em momentos da sua angústia você já tenha pensado: será que está valendo a pena esse sacrifício? Será que está valendo a pena manter uma vida de fidelidade ao Senhor? Será que está valendo a pena continuar de joelhos e orando? Será que está valendo a pena se privar talvez do mundo para permanecer fiel a esta palavra? Será que está valendo a pena tanta dificuldade, tantas coisas difíceis? Perceba que os sentimentos equivocados tomaram conta daqueles homens, trazendo medo por causa das suas lutas infindáveis. O desafio do autor da carta aos Hebreus é encorajá-los. E para isso ele faz uso da palavra de Deus e de Cristo, pois quando se trata da fé, somente a palavra e Cristo pode nos renovar e fazer algo novo sobre nossas vidas. Meus irmãos, o autor está encorajando esses homens, assim como ele está fazendo nos nossos dias. Diz uma ilustração que numa floresta, já à noite, pai e filha estavam cercados pela escura mata. A criança insegura pergunta: pai, nós estamos perdidos? O pai prontamente responde: não, jamais estaremos perdidos se soubermos olhar para o alto. Ele aponta para as estrelas e, conhecedor do tipo de navegação, ele se orienta por elas e consegue sair daquela mar. Essa palavra serve para nós também, irmãos. Nós nunca estaremos perdidos se soubermos olhar para o alto. Nós nunca estaremos perdidos se soubermos ler esta palavra e receber o que ela tem para as nossas vidas. Nunca estaremos perdidos. Por isso eu pergunto para você: para onde você tem olhado quando as dificuldades batem à sua porta? Para onde você tem olhado quando os dias difíceis chegam? Porque eles chegam. O apóstolo Paulo fala que o dia mau ele chega. O dia mau ele vem na nossa vida, não queremos, mas ele sobrevém. Não escolhemos o dia, mas ele vem. E quando ele chega, quem é a nossa referência? Para onde nós estamos olhando? Para quem estamos buscando? Para quem estamos pedindo socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, diz a palavra. Nestes três versos, meus irmãos, que nós lemos, o autor dá uma aula de referência e incentivo que serviu para aqueles judeus e servem para nós hoje. Eu quero rapidamente, meus irmãos, destacar alguns pontos que saltou ao meu coração ao ler esse texto. O primeiro que saltou ao meu coração é que na batalha da nossa vida, nos dias de hoje, essa batalha que você está enfrentando, essa luta difícil que você talvez esteja enfrentando e talvez até tirando o seu ânimo, te desanimando, e talvez em algum momento você até pensou: eu vou desistir. Eu quero te dizer: não desista, porque essa batalha não é exclusividade sua. Outros homens da fé já experimentaram batalhas muito mais difíceis, mas eles permaneceram fiel e receberam a sua recompensa. O texto diz no versículo 1 que, portanto, também nós. Toda vez que essa palavra, portanto, expressa, inicia um capítulo, um parágrafo, meus, ela está se fazendo referência à parte de trás, ao argumento que ele já deixou lá para trás. E ele estava falando do que no capítulo 11? No capítulo 11 ele estava falando da fé. No capítulo 11 ele está relatando a galeria dos heróis da fé. Homens que viveram antes de nós, que enfrentaram desafios grandes, meus irmãos, mas que permaneceram inabaláveis ali na sua fé e alcançaram a sua vitória. Muitos deles, até com morte, foram mártires, mas eles permaneceram fiéis a Cristo e receberam a coroa da vitória. Alguém disse certa vez que a fé é alguém que foi no futuro e voltou e disse: olha, vai ficar tudo bem. Essa palavra, meus irmãos, dessa galeria dos heróis da fé, é esse recado para nós, é alguém que foi lá na frente, esses homens que já foram lá na frente por causa da fé e deixaram um relato de sua vida dizendo para você nessa sua situação: ou, Deus está contigo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem na sua família, vai ficar tudo bem ali na sua casa, vai ficar tudo bem, calma. Acalma o seu coração, essa dificuldade não é exclusividade sua, outros homens já enfrentaram. Esse verso número 1 do capítulo 12 nos remete a uma arena, aonde os corredores correm uma maratona, sendo assistidos e testemunhados por homens. Versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos uma maratona com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos sendo assistidos pela fé desses homens, mas eles não estão ali para nos julgar. Esse relato não está aqui para te condenar. O relato desses homens que vai falar que pela fé, meus irmãos, Abel ofereceu um excelente sacrifício. Enoque não passou pela morte, mas foi transladado. Abraão obedeceu, peregrinou em terra estranha, passou pela prova com seu filho Isaque. Sara, com 90 anos, deu à luz a um filho. Moisés tirou o povo hebreu do Egito. Isso foi fácil, meus irmãos? Que peleja na vida de Moisés! E ele teve, mas ele teve vitória, e muitos outros que ao longo da jornada venceram, não por causa das suas habilidades, mas porque confiaram no Senhor, aguardaram no Senhor e foram vitoriosos. A fé que esses homens nos deixaram de inspiração, elas estão a nos rodear nos dias de hoje, para nos dizer, é possível vencer essa peleja. Não por causa da sua força, mas por causa do Deus Todo-Poderoso que está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por causa do Deus que abençoou Abel, por causa do Deus que abençoou Moisés, esse mesmo Deus está agindo em nossos dias. Oramos por milagre, o mesmo Deus que operou milagre no passado é o que opera nos dias de hoje. Não há o que duvidar. Portanto, temos que ter essa confiança. Testemunho desses homens nos dizem, é possível. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Mas eu quero te dizer que você pode continuar correndo, mesmo que esteja difícil. Continue perseverando. Não desista, porque como diz o autor, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nada pode nos separar do amor de Deus. Este é um ponto importante, meus irmãos, saber que a nossa luta de hoje não é uma exclusividade nossa, que outros já venceram e, portanto, nós também podemos vencer, amém? Mas isso nos remete a um segundo ponto, que a nossa fé exercida hoje na dificuldade que nós estamos enfrentando também vai servir de inspiração para outros ali na frente. E isso é importante, assim como esses homens que não desistiram, inspiram a nossa fé no dia de hoje. Tem pessoas que estão olhando para a sua fé no dia de hoje, no meio da dificuldade que você está enfrentando, para ser inspirado por você também. O texto lá em Salmos 145, versículo 4, vai dizer que uma geração louvará outra geração, as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Que maravilha, meus irmãos. Existem pessoas que contam com a sua fé. Nós não podemos, nesta corrida da vida, nesta corrida espiritual, nós não devemos estar correndo apenas por nós mesmos. Nós estamos correndo também por causa de outras pessoas que estão nos observando, por causa do mundo que te observa. Você é a Bíblia que ele está lendo. Se às vezes o cristão às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia, o ímpio vai ler? Então qual é a Bíblia que ele está lendo? É o seu testemunho. É o seu testemunho lá fora. É aquele seu amigo de trabalho que te observa todos os dias. Quietinho, ali, ó, ele é crente. Como é que ele reage a tal e tal situação? Olha ali, ó. Ih, tá passando uma prova na casa. Vamos ver como é que ele reage. Não é assim, meus irmãos? É assim. Nós somos assistidos. Não é aquele coisa horrorenta que passa na televisão Big Brother, não. Mas nós estamos sendo assistidos. E nós estamos sendo assistidos para a glória de Deus. Para a glória deles. A nossa fé deve inspirar outros a seguir a Cristo. E nós precisamos de três coisas que nesse versículo vai dizer, meus irmãos. Primeiro, nós precisamos se livrar do peso. Que peso, pastor? Os competidores que corriam aquelas maratonas, eles treinavam com pesos amarrados em suas pernas para fortalecê-las. Mas no dia da corrida, Não valia a pena. Eles tiravam aqueles pesos para que o exercício que eles fizeram, o treinamento agora, pudesse valer a pena na corrida. Muitos deles, às vezes, se despiam, meus irmãos, porque a roupa, às vezes, estava atrapalhando. Eles corriam porque eles queriam terminar aquela jornada, aquela maratona, meus irmãos. Nós também, meus irmãos, precisamos nos livrar do peso que está nos atrapalhando, do peso que está nos atrasando, nos enfraquecendo. E existem muitas coisas, mas uma das coisas que nós precisamos abandonar é o medo. O medo, a primeira coisa que os tempos difíceis fazem em nossa vida é nos colocar medo. Olha, quando começa a ouvir aquele apito lá na empresa, você já viu? Que a barca vai passar, o que, que acontece com você? Medo. Será que eu estou nessa lista aí? Será que eu estou dentro dessa arca aí que vai passar? Será que essa arca ninguém quer, né? Essa arca aí não. Mas às vezes o medo, quando ouvimos falar de enfermidade, olha, o Covid está voltando, olha, a dengue, o que, que bate no nosso coração muitas das vezes? Medo. Quando tempos difíceis vêm, mas nós precisamos abandonar o medo. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é um medo só, todo um medo. Nós precisamos também, irmãos, se ver livre e abandonar algum peso, que é peso de rancores e mágoas. Não há como trilhar um caminho cristão trazendo no nosso peito e no nosso coração mágoas com coisas do passado. Isso nos aprisiona contra pessoas, contra um pastor, contra um amigo. Não carregue isso no seu peito. Você que está se enfraquecendo, é sua fé que está limitada. Abra mão desta mágoa, troque para o Senhor por sentimentos de paz, sentimentos de amor. Por mais difícil que seja, se livre deste peso. Nós precisamos nos livrar, meus irmãos, de tudo aquilo que desagrada o Senhor, que muitas das vezes é peso na nossa vida. Ele mesmo disse: vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Troque com o Senhor o seu fardo, deixa lá o seu rancor e ele vai te dar paz, deixa lá o seu rancor e ele vai te dar amor, ele vai te dar graça, ele vai te dar misericórdia. Nós precisamos nos livrar do peso que diariamente nos atrasa. Analise o seu coração, meu irmão. Eu preciso analisar o meu todos os dias. Nosso coração é muito vacilante. Não podemos confiar no nosso coração. Hoje você está bem, mas uma palavra, às vezes alguém te olhou meio torto, você já imaginou coisas e você já se abate, desanima. Eu não vou mais na igreja, não. Pastor Otávio não falou comigo. Mesmo pastor Otávio, coitado, estava cansado, nem te viu. Deu um voto de confiança. Você entende isso? Às vezes é alguém no trabalho, às vezes é um amigo, às vezes é um filho dentro de casa, uma palavra que veio no seio da família e trouxe desânimo. Oh, deixa o Espírito Santo renovar a sua vida, meu irmão. Deixa esse peso para lá, se livre dessa mágoa. Mas nós precisamos se livrar do peso do pecado. O texto vai dizer que nós precisamos nos livrar, que ele se apega firmemente a nós. Existem muitos pecados que poderíamos discorrer aqui, mas tem um pecado muito grave no tempo de dificuldade, que é o pecado do imediatismo. Muitas das vezes, meus irmãos, quando nós estamos enfrentando um problema, a nossa oração é: Senhor, me livra hoje, me livra hoje, me livra hoje. Mas aí a gente vem para o apóstolo Paulo, em que o Senhor vira para ele e fala: coragem, permaneça aí, é difícil, mas você ainda tem uma missão lá em Roma. E você sabe que depois daquilo ali, Paulo enfrentou tantas coisas, até um tufão de vento chamado Euroaquilão. Um naufrágio, meus irmãos. Quando chegou são e salvo na ilha, foi mordido por uma víbora. Tamanha a luta que o apóstolo Paulo passou quando ele foi chamado. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quem sabe essa situação que você está enfrentando, que não é fácil, não foi o Senhor que te colocou nela, para te ensinar, para te fortalecer, para amadurecer a sua fé, para fazer você crescer. E quando você pede imediatismo na resposta, você está dizendo para Deus: ah, eu não aguento mais. Você aguenta sim, porque quem te colocou lá foi o Senhor. E ele não vai te tirar, vou te dar uma notícia, não adianta espernear. Deus não vai te tirar do deserto até ele concluir a obra na tua vida. Mas não peça por imediatismo, porque foi de imediatismo que Satanás ofereceu a Jesus no deserto, na tentação. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Mas lá Satanás ofereceu para ele coisas imediatas. Está com fome? Peça pão. Olha, se prostrado me adorar, tudo isso é teu, você não quer reinar? Tudo isso é teu agora, basta me adorar. Imediatismo, quem trabalha com imediatismo, oferecendo a nossa vida, muitas vezes é o inimigo mesmo. O Senhor trabalha com graça sobre nossas vidas. Ele falou para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Meus irmãos, nós precisamos nos livrar desse pecado. Devemos aceitar o tempo vivido. Eu não sei o que você está... Ah, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Não, não sei. Mas eu estou falando de mim. Eu devo aceitar o tempo que estou vivendo. Porque ele procede de Deus. E eu quero aprender, absorver, aprender nessa escola para ser um obreiro aprovado. Um obreiro que passa na prova. Nós precisamos, meus irmãos, nessa jornada em que outros nos observam, nos manter firme. Bispo Walter tem uma expressão que eu li certa vez, não sei se num livro ou na rede social, em que ele disse: a graça é como um rio no qual fomos mergulhados. Segue seu curso e não dá para lutar contra as suas correntezas. Mas nós podemos e devemos mexer as mãos e os pés e continuar a boiar. Talvez não dê para lutar contra a correnteza, mas dá para boiar e se manter firme nessa jornada. Se manter firme. Por quê? Porque nós estamos sendo observados por nossos filhos, nós estamos sendo observados por amigos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Nós estamos sendo observados o tempo inteiro, e a tua fé, a tua força, a tua perseverança ajuda outras pessoas a vivenciar o extraordinário na presença do Senhor. Nós não somos dos que retrocedem. Mas nessa jornada, meus irmãos, seguindo para o final, a nossa maior referência de todas é Cristo Jesus. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 12 diz: olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o desânimo e a fraqueza, a nossa maior inspiração é Cristo Jesus. Sua vida, sua obra, seu sacrifício, sua vitória sobre a morte. Tudo que Cristo suportou e enfrentou foi por amor a nós, a fim de que aquilo que outrora nos aprisionava, aquilo que outrora nos trazia medo, aquilo que sugava as nossas forças, fosse lançado fora e não mais tivesse efeito sobre nossas vidas. Cristo fez isso para que você tenha uma vida, e em Romanos vai dizer, vida em abundância. Uma vida em abundância. Deus não tem prazer em olhar para nós, meus irmãos, e ver homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vivendo uma vida de cabeça baixa, angustiados, né, atormentados, tristes e amarrados. Você não precisa revelar sua idade. Mas você já foi no circo que tinha um elefante mesmo, de verdade? Né? Eu não sou tão velho assim, mas eu já fui também. Eu já fui. E uma coisa que sempre me impressionou: como que um animal daquele tamanho, com um couro daquele tamanho, se deixava subjugar com um adestrador, com uma varinha? Aquela varinha não conseguia perfurar nem mesmo o couro daquele animal. Mas aquele animal subjugado, sem conhecer o tamanho da sua força, aceitava, né, a direção que o adestrador, um pequeno homem, dava. E eu fico pensando, se aquele elefante descobrir a força que tem, não fica adestrador? O circo não fica de pé? A cidade vai virar um caos se ele fugir. E quem é que vai pregar o elefante? Qual é? Quem vai conseguir segurar um elefante? Se ele descobrir a força que tem. Muitas das vezes, meus irmãos, eu e você, servos do Senhor, nós não temos poder, mas aquele que habita em nós é o Todo-Poderoso. Mas a gente fica vivendo com medo, derrotado e fracassado. Muitas das vezes a situação se levanta e a gente já diz assim, não tem mais como não. Você nem experimentou orar, você nem experimentou confiar, você nem experimentou dizer, Senhor, eu não sei como vou vencer. Você lembra do gigante Golias? Paralisou um exército inteiro, Davi chegou, o que está acontecendo aí? Esse gigante está afrontando aí alguém que lute com ele. E o que vai ser feito aí com quem? Com quem é? Vai ter livre de imposto e vai casar com a filha do rei. O quê? É agora mesmo que eu vou lá e vou derrubar esse gigante, mas eu não vou na minha força, não. Eu vou no quê? No nome do Senhor dos Exércitos. E aquele gigante caiu rapidamente. Davi nem foi para a mão, meus irmãos, porque ele sabia, eu não posso lutar com ele com as minhas armas. Eu vou lutar com aquilo, com a habilidade que o Senhor me deu. Meu irmão, tem poder na tua vida que vem do alto, que vem do Senhor, da unção do Espírito sobre a tua vida. Nessa situação você pode declarar dentro da sua casa, minha casa vai vencer, vai passar por essa prova no nome de Jesus. Você pode declarar sobre o seu casamento, sobre a vida do seu filho, sobre a sua vida financeira. Creia nisso, porque o Senhor tem prazer em cuidar de todas as áreas da sua vida. De todas as áreas da sua vida. Tudo o que ele suportou e enfrentou foi por amor a mim e a você. Por isso o autor diz assim, muito claramente no versículo 3, pensem em Cristo, pensem naquele que suportou tamanha oposição. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer, pense naquilo que é bom, naquilo que é puro, que tem boa fama, que tem louvor. Meu irmão, deixa Cristo penetrar o seu pensamento de maneira que não haja espaço para entrar o desânimo e a derrota na tua vida, meu irmão. Deixa Cristo ser o centro da sua casa, o centro da sua família, o centro do seu ser. Ele é tudo isso. A carta dos Hebreus é isso. É uma lembrança constante do poder de Deus e da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. É a apresentação daquele que os heróis da fé aguardaram, não viram, mas com expectativa morreram, mas foram para a glória, aguardando o Senhor na certeza de que ele viria. Não veio no tempo deles, mas eles já desfrutavam daquela expectativa maravilhosa. Cristo, meus irmãos, ele passeou em todas as eras, ele estava na criação, ele estava no juiz, no tempo dos juízes, ele estava no tempo dos reis, ele estava no tempo dos profetas. Cristo passeou em todas as eras, meus irmãos, estabelecendo o seu reino sobre todas as coisas. Portanto, podemos confiar em Cristo, colocar a nossa vida nele e nós venceremos as angústias e as tribulações na nossa vida. Você vai suportar. Paulo suportou, Elias suportou, tantos homens suportaram. Se abrimos aqui talvez para testemunho, tantos homens já vão poder dizer aqui, olha, eu venci no poder de Cristo. Nós podemos vencer no poder de Cristo. O que Satanás quer, meus irmãos, é te desanimar e tirar essa verdade do teu coração. Não permita isso. Todas as vezes que você se levantar de manhã, diga assim, eu vou vencer esse dia no poder do nome do Senhor. No poder do nome. Por quê? Porque ele é o supremo Filho de Deus. Ele é a imagem do nosso Deus, meus irmãos. A imagem exata do ser de Deus. Ele é o supremo homem, um homem perfeito, no qual todas as coisas estão sujeitas e que morreu por nós. Mas ele também é um sumo sacerdote que sabe se compadecer das nossas fraquezas, irmãos. Na sua luta contra o desânimo, olhe para o alto, olhe para Cristo, deixe ele ser o centro e a referência, a estrela que brilha no céu, para que você trilhe e saia dessa jornada difícil na sua vida. Em tempo de angústia, Cristo é o remédio. Em tempo de dificuldade, Cristo é a saída na sua vida. Poderíamos discorrer muito mais coisas a respeito de Cristo, revelado nas Escrituras. Mas eu quero te dizer através dessa palavra: não desanime, mas pense, olhe e se apegue a Cristo em tempos de dificuldade, desânimo e fraqueza. Cristo é a sua resposta, meu irmão. Cristo é a resposta da sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante.